Então, o ser racional, a princípio, poderia, diante de uma pedra, subir nela e alcançar um grau mais elevado, ou usá-la para construir os fundamentos de uma casa, ou fazer dela muitas coisas úteis que poderiam somar para o seu crescimento. Bom, eu não tenho tanto nível ainda para saber como usar todas as pedras da minha vida para coisas úteis e para me fazer crescer. Então você vai ter que continuar crescendo apesar dela. Quando sabemos aprender com as dificuldades, crescemos por causa delas. Quando não sabemos, crescemos apesar delas. Mas de qualquer maneira, nenhum obstáculo poderia tirar de nós o dever de continuarmos crescendo como seres humanos. Olá, seja bem-vindo. Vamos dar seguimento à nossa leitura das Meditações de Marco Aurélio, imperador filósofo. Hoje veremos o livro 8 e 9. E no nosso próximo encontro, veremos os livros 10, 11 e 12 e concluímos essa nossa agradável caminhada juntos. Eu espero, como sempre reitero, que vocês estejam lendo em paralelo, porque essa leitura é indispensável para que possam ir fazendo as suas próprias reflexões. Vamos começar então com o livro 8º. Se realmente chegaste à compreensão do que importa, não cogitarás do conceito que possas granjear, mas apenas viver o resto da tua vida como quer a natureza. Percebam que coisa interessante. Em algum momento a gente tem que chegar à conclusão do que realmente importa, do que tem valor na vida, do que é essencial na vida. Porque aí o dispêndio violento de energia que temos com coisas absolutamente banais fica totalmente inviabilizado, fica totalmente superado. O próprio Marco Aurélio, no início do livro, nós vemos isso, ele fala de homens que foram super reconhecidos e grandiosos e hoje já ninguém se lembra deles. Ou seja, viver a sua vida tentando granjear fama para uma personalidade que em poucos anos é pó, é a forma mais vã de viver a sua vida. Mas cedo ou mais tarde temos que ter esse parto de consciência e perceber o que de fato vale na vida, para que a nossa vida posterior seja pautada a partir desses valores reais. Você está procurando por esse momento? Olha que é a conquista mais fundamental da nossa vida. Absolutamente nada é um bem para o homem quando não o torna mais justo, sábio, forte e livre. Absolutamente nada lhe é um mal quando não produz vícios contrários a essas virtudes. Percebem que coisa interessante? Porque é uma outra forma de julgar os fatos. Isso foi bom para mim. Espera aí, pode ser que isso tenha sido agradável para você. Mas bom talvez não tenha sido. Bom é aquilo que te faz crescer como ser humano. E mal aquilo que te faz regredir como ser humano, ou seja, caminhar no sentido de uma maior bestialidade, afastar-se dos valores humanos, dos potenciais humanos, dos poderes latentes que todo homem traz em si. Então, às vezes, por exemplo, quando estamos numa disputa e nós somos a parte injusta, a melhor coisa que poderia nos acontecer é sermos derrotados. Porque sermos vitoriosos no erro vai alimentar esse erro em nós. Vai se tornar duplamente mais difícil vencê-lo. Além de gerar, como diriam os hindus, um karma negativo. Ou seja, quando somos bem-sucedidos em coisas que não são justas, nobres e boas, por muito que isso nos alegre, na verdade foi um prejuízo. O bom, o que te faz crescer como ser humano, diante dos valores humanos. O mal que te afasta desses valores. Fica bem simples de classificar as coisas na nossa vida. E às vezes aquilo que é mais duro é considerado talvez uma das melhores coisas que nos aconteceu, pelo que nos fez crescer. Pensem um pouquinho sobre isso. E isso dá para reorganizar todo o nosso julgamento sobre a nossa vida. Continuando, a cada ato, questiona a ti mesmo: quais consequências advieram para mim? Arrepender-me-ei do que fiz? Pouco tempo mais estarei morto. Tudo se acabará. Se minha ação presente estiver de acordo com a natureza do ser inteligível e sociável, cuja lei é Deus, que mais poderei desejar? Seja assim, a minha ação é coerente com o Dharma dos hindus, se é coerente com a ordem do universo, se me faz dar um passo em direção a Deus, um passo em direção ao ideal humano, ela é boa em si. Não há muito o que considerar além disso. E sempre Marco Aurélio com essa ideia da morte como uma conselheira. Se eu fosse morrer amanhã, esse ato que eu fiz agora seria um lucro ou um prejuízo? O contraste faz nascer consciência, lembra? Quando colocamos a nossa consciência hipoteticamente diante da morte, claramente dá para a gente ver o que vale desse lado, o que é real e o que é mera sombra e ilusão e alienação. Ou seja, são critérios para o discernimento. Que são Alexandre, César e Pompeu em face de Diógenes, Heráclito, Sócrates? Eis que estes últimos conheceram as coisas, suas causas, sua natureza e conservaram sempre livres as suas almas. Aqueles, todavia, que coisas souberam prever? A quantas se escravizaram? Ou seja, perceba que ele põe dois grupos de homens, uns que eram invejados e louvados ao longo da sua vida, mas que depois da sua morte o proveito que eles trouxeram para a humanidade foi discutível. Foram três generais grandiosos, né? Alexandre, César e Pompeu. Três generais que no seu tempo eram considerados invejáveis. Mas será que eles contribuíram tanto para o avanço da sua própria consciência e para a humanidade ao longo dos séculos do que três homens simples, como Diógenes, Heráclito e Sócrates? Três filósofos que passaram a sua vida travando a guerra interior e foram vitoriosos em muita coisa e deixaram o caminho iluminado para aqueles que também queiram ter essa vitória. Lembrem, mais uma vez, de uma passagem de um livro sagrado, que é o Dhammapada. Para aqueles que já assistiram essa palestra, conhecem. Tem uma passagem que é o Yamakasvaga, ou mais que mil. Mais do que aquele que derrota mil homens em batalha, vitorioso é aquele que derrota a si mesmo. Suas más tendências, seus vícios, sua brutalidade, sua animalidade. Mais vitorioso, mais forte, mais feliz é aquele que se põe de pé sobre os seus vícios, sobre os seus defeitos, de pé, vertical, como se espera de um ser humano. Engraçado porque isso às vezes só o tempo permite ver. Depois de séculos nós vemos o que valeu e o que não valeu a pena. Os filósofos ainda são úteis para a gente até hoje. Os outros, muito discutível, não é isso? Só o tempo, mas quando nós fazemos um exercício de consciência e nos colocamos no futuro e pensamos o impacto que vai provocar para a humanidade daqui a séculos, esse exercício de imaginação também nos ajuda a perceber com mais clareza o que foi válido no nosso tempo atual. O que é real, o que vai fazer diferença, o que vai ser um fator de soma para a história. E é importante de vez em quando ter esse deslocamento de consciência e refletir. Aqui ele se refere a uma pessoa idosa, claro que no nosso tempo já avançamos muito, uma pessoa de qualquer idade pode ter um par de óculos e conseguir ler e ler até o final da sua vida. Aqui ainda havia essa dificuldade. Uma pessoa que tinha problemas de visão e idade avançada já não poderia ler mais. Então entendam dentro desse contexto. Ler não podes mais. Reprimir o orgulho, entretanto, tu podes. Ser superior aos prazeres e às dores, tu podes. Colocar-te acima da glória vã, tu o podes. Não guardar rancor aos insensíveis e ingratos, e antes, ser-lhes útil, tu o podes. Percebam aí um paralelismo com uma outra palestra que recomendo bastante, que é o Bardo Todol, o livro tibetano dos mortos, que fala exatamente isso. Enquanto há vida, há oportunidade de aperfeiçoamento e de aprendizado. Porque num determinado momento, se nós amarramos uma bola de aço ao nosso tornozelo e não podemos dar mais nenhum passo, significa que acabou ali a vida. É hora de morrer. E a vida executa, segundo o pedido do freguês. Isso palavras minhas, evidentemente. Mas o que esse livro diz é: enquanto há vida, há oportunidade de aprendizado. Você não pode ler? Tem como aprender de diversas outras formas, inúmeras. Tem como refletir e aprender de cada conteúdo da vida, perguntando a ele: o que você me traz para que eu possa me tornar um ser humano melhor? Você já fez essa pergunta aos seus problemas? Aos acontecimentos do dia a dia? O que você me traz para que eu me torne um ser humano melhor? Afinal de contas, o que Marco Aurélio está trazendo são conselhos para o aperfeiçoamento do homem. Sempre que demorares a sair da cama, lembra-te que é especialmente conforme a tua constituição e a tua natureza humana realizar ações úteis à sociedade, enquanto dormir é comum a ti e aos animais irracionais. Portanto, aquilo que corresponde diretamente à natureza de cada ser lhe é mais adequado, mais fácil e até mais agradável. Aí entra um elemento muito importante, que é a depuração do gosto, aprender a saborear aquilo que é humano, sentir o seu gosto e perceber que não existe nada mais saboroso para um homem do que um ato legítimo de compaixão, legítimo de honestidade, legítimo de bondade, de fraternidade. Aprender a depurar o gosto e saborear a natureza humana. E entender uma lei inexorável da natureza, que diz que cada ser se realiza sendo aquilo que é. Ao sermos humanos, temos a felicidade dos homens, que é aquela que nos compete, e com certeza é a mais apropriada para nós. Não te esqueças de que, assim como seria nécio quem se espantasse da figueira dar figos, também o é quem pasma do mundo produzir o que deve produzir. Igualmente, não seria menos nécio o médico que se surpreendesse frente a alguém febril ou o comandante que se surpreendesse frente a um vento contrário. Então, surpreender-se diante da natureza humana significa você não se aplicou suficientemente ao objeto mais importante da tua vida. Por trás de qualquer conhecimento existe a possibilidade de conhecer melhor a si mesmo, conhecer melhor o que é um ser humano. Porque se um conhecimento não é acoplado a essa possibilidade de ir além e, através dele, conhecer melhor a si próprio e a humanidade como um todo, ele se tornou só um aprendizado técnico de eficiência muito limitada. Através de qualquer conhecimento, você deve poder chegar mais perto de si mesmo. E perceba que interessante que ele fala. Se entendemos a natureza humana, sabemos que ela é uma mistura do eu humano com o eu animal e que, portanto, a humanidade que você vai encontrar na rua é um resultado dessa mistura. Saber que, pelo menos segundo a conformação que temos nesse momento histórico, a grande maioria prepondera ainda o eu animal. Uma etapa intermediária tem isso misturado em quantidades mais ou menos equivalentes. E apenas os sábios tem a preponderância do eu humano. E aí você pode, sabendo disso, não só não se surpreender, mas também, de alguma maneira, na sua interface com as pessoas, tentar puxar o eu humano à tona. Eu acho interessante como, da maneira como você se relaciona com as pessoas, às vezes com a expectativa que cria em relação a elas, com a maneira como as trata, obriga que elas respondam no mesmo nível. Portanto, há formas e formas de refletir na nossa convivência para, ao interagir com os demais, tentar puxar o que eles têm de melhor à tona. Entrar nessa fresta por onde você pode puxar a alma à tona. Porque senão virá o bruto e você será atendido pelo bruto e se relacionará com o bruto. Isso torna a vida muito áspera e difícil. Então, o que você vai encontrar na rua são seres dotados dessas duas naturezas em medidas diferentes. Não vai haver nada diferente disso. Então, não te surpreendas. Apenas trabalhe, na medida das suas possibilidades, para melhorar a si próprio em relação a essa equação do eu humano e do eu animal e, através do teu exemplo, iluminar o caminho dos demais. Não te deves queixar de ninguém. Corrige o culpado, se puderes. Se não o puderes, corrige o próprio ato. Se nem isso puderes, de que adiantam as queixas? Nada se deve fazer sem utilidade. Ou seja, a nossa energia vida é pouca, gente. Não preciso dizer isso para vocês, é óbvio. Se você considerar a brevidade de um dia, bom, juntando alguns desses dias, você tem um ano. Juntando 70, 80 desses anos, lá se foi a nossa presença no mundo. A vida é fugaz. Portanto, não podemos pegar a energia limitada com uma função tão grandiosa pela frente, que é a construção de nós mesmos como seres humanos, e desperdiçar com coisas inúteis. Não falo aqui de lazer nem de diversão, porque isso é útil e necessário, conquanto que seja humano, que não exige que você se vulgarize. Mas o lazer, o descanso, é humano e é necessário. Agora, coisas inúteis, como por exemplo queixar-se e lamuriar-se das coisas da vida, não minimizam os problemas da vida, não corrigem aquele que errou. E é um desperdício de energia e vida, que depois vai te faltar para alguma coisa. Porque nós recebemos um pacote suficiente para construirmos aquilo que é o nosso dever no mundo. Desperdícios vão faltar. Com certeza, no final da equação, algo vai faltar. Dizem antigas tradições que uma vida seria capaz, bem vivida em todos os seus instantes, seria capaz de levar um homem da absoluta ignorância e absoluta sabedoria. Imaginem vocês o quanto desse caminho seremos capazes de trilhar. E sabe por que trilharemos pouco? Entre outras coisas, porque estamos crivados de desperdícios. Estar atentos a isso. A vida é o dom mais precioso que temos, por que desperdiçá-lo? Com coisas inúteis, isso são vícios, são manias que devem ser banidas. Tudo é feito objetivando a um fim útil. A vinha, o cavalo, de que te admiras? Até o sol te dirá: fui criado para uma tarefa. E assim todos os outros deuses. E tu, para que foste criado? Para o prazer? Analisa o conceito que tens do homem e vê se a razão o admite. Percebam que tudo foi criado para servir. Só você foi criado só para ser servido. Ou seja, para desfrutar e não para servir. Não para aportar, mas apenas como usuário. Isso é absurdo, isso não existe na natureza. Todos os seres, a sua identidade mais profunda está no serviço que eles prestam ao todo. Se não o prestam, não têm identidade. São meros usurpadores de energias que eles não contribuíram para gerar. E pense a lógica comum que um ser humano tem. Uma coisa que não me serve por um tempo longo relativamente, que dá para eu mensurar que aquilo não vai me servir nunca, aquilo é inútil. O que que nós fazemos com essa coisa? Colocamos no lixo. Isso é lógico, isso é inteligente. Vocês acham que um ser que não serve a nada nem a ninguém, a natureza não pensará alguma coisa similar dele? Não o lançará num grande lixão cósmico? Ou vocês acham que nós somos os únicos inteligentes dentro da manifestação? Pensem sobre isso. A identidade dos seres como grupo é dada pelo serviço que se espera deles ao todo. A nossa identidade como humanidade. Temos que servir no sentido de aportar valores, virtudes e sabedoria ao mundo. Servir no sentido de humanizar a nós mesmos e dar o exemplo a todos os demais. Ter uma vida pedagógica. É culpa tua o que te acontece, já que preferes ser homem de bem sempre amanhã, ao invés de hoje. Como se existisse coisas que se pudesse adiar. Ah, eu vou respirar só a partir de amanhã, hoje não. Óbvio, não tem vida. Meu coração vai bater só a partir de amanhã, hoje não. Bom, essas coisas te fazem perder a vida física. E adiar o dever de ser humano te faz perder a vida metafísica, que também é grave, também é uma espécie de morte. Relembro sempre daquela frase que está presente naquele filme Coração Valente, que diz que todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Alguns só sobrevivem. Quando morre a nossa parte humana por inanição, nós ficamos meros sobreviventes, dotados de instintos, interesses e egoísmo. E ainda com uma razão para potencializar esse egoísmo, o que nos torna perigosos. Então, cuidado, não podemos adiar para amanhã o dever de sermos humanos. Devemos colocá-lo como primeiro presente ao lado do berço do nosso filho, ensiná-lo a ser humano e levarmos esse presente conosco por toda a vida. Combate o modo de viver pernicioso, repetindo a ti mesmo: a partir de agora, depende de mim expulsar de minha alma o vício, a ambição, em suma, tudo o que perturba, e vendo as coisas como são, delas me servir segundo o seu valor. Jamais te esqueças deste poder que te é natural. Isso aqui é muito parecido com o Epíteto, né, no seu manual. Exatamente a mesma ideia. Nunca aceitar nenhum tipo de procrastinação em relação àquilo que é essencial. Ou seja, quando que eu vou começar a perceber que eu sou humano e me responsabilizar com isso e colocar os meus atos aos pés do meu eu humano, dentro de mim, como um altar sagrado dos meus valores, das minhas virtudes? Quando eu vou começar a fazer isso? Agora, nesse momento. Vou tentar passar o melhor de mim para vocês. Vou tentar estar limpa de vaidades, de tendências. Vou tentar só dar, sem nenhuma expectativa de contrapartida. Agora. Ou você faz agora ou não vai fazer nunca. Uma vez que a nossa consciência toca uma realidade, já está comprometida com ela. Conhecimento gera compromisso, ou então não é verdadeiro conhecimento. Pode o ente racional transformar qualquer obstáculo dele se servindo para exercitar a própria virtude, seja qual for o motivo do impedimento. Então, o ser racional, a princípio, poderia, diante de uma pedra, subir nela e alcançar um grau mais elevado, ou usá-la para construir os fundamentos de uma casa, ou fazer dela muitas coisas úteis que poderiam somar para o seu crescimento. Bom, eu não tenho tanto nível ainda para saber como usar todas as pedras da minha vida para coisas úteis e para me fazer crescer. Então você vai ter que continuar crescendo apesar dela. Quando sabemos aprender com as dificuldades, crescemos por causa delas. Quando não sabemos, crescemos apesar delas. Mas, de qualquer maneira, nenhum obstáculo poderia tirar de nós o dever de continuarmos crescendo como seres humanos. Mesmo nos pontos mais avançados da nossa vida. Percebam como essa ideia é interessante. Não há desculpas para abrirmos mão do dever de continuarmos crescendo. Isso é o tempo real. Se não, é tempo de relógio ilusório. Que quando você vê, já se foi. Já se foi toda a tua vida. Sem que você tenha, de fato, vivido. Ninguém pode embaçar a função normal de tua inteligência, a não ser tu mesmo. Nem o fogo, nem o ferro, nem o tirano, nem a calúnia, nada poderá atingir. Eu me recordo daquela cena histórica que a gente tantas vezes ouviu, que quando Galileu teve que negar o movimento da Terra, obrigado diante de um tribunal da Inquisição, quando ele pisa nas escadarias desse tribunal, ele diz para si próprio, e no entanto, ela se move. Qual inquisição pode deter a inteligência do homem? Qual força exterior pode deter a capacidade do homem de penetrar nas coisas buscando a sua essência mais profunda, o seu sentido, o propósito delas? Qual obstáculo pode impedir o homem de penetrar no coração da vida? Perceba que não tem. Portanto, você deveria ter um relicário para esse dom e não delegá-lo a terceiros, como em geral fazemos. O que temos de mais precioso é o primeiro que entregamos. E aí não pensamos, somos pensados. Não refletimos, não nos aprofundamos sobre o conhecimento que recebemos, nos tornamos acumuladores de informação e não homens bem formados. Isso exige inteligência. E nos tornamos preguiçosos mentais, que é o pior tipo de preguiça que pode atingir o homem. Proteja a sua razão e ela protegerá você. Isso dizia Epíteto. O prazer é entendido a seu modo por cada um. O meu é ter a alma sadia, sem aversão por homem algum, nem pelas coisas que aos homens acontecem. Ao contrário, vejo-as com olhos serenos, aceitando-as e dando a cada uma o seu devido valor. Perceba que ele está falando do conceito do amor fati, que é tão próprio dos estoicos, amar a vida do jeito que ela é, não só aceitá-la, mas amá-la. Ele diz, bom, isso é o meu prazer. Você tem que perceber que o seu prazer não é algo padronizado pela sociedade. Você tem que descobrir o que é o seu prazer. Depurar o seu gosto, avançar o seu autoconhecimento. Descobrir o que é o seu prazer. E elevá-lo, depurá-lo, se ele não for tão nobre assim. Reitero para vocês aquela historinha que em muitas palestras conto. Que quando eu entrei em Nova Acrópole, meu professor me disse: à noite, feche os seus olhos e tenta lembrar qual o momento em que você estava feliz. Eu, ainda muito jovem na época, fechei os meus olhos e vi um monte de coisas, happy hour, um monte de coisas. Não estou querendo falar que sejam maus, mas que para mim não davam prazer nenhum. Eu batia ponto naqueles acontecimentos. Nunca bebi, e as pessoas todas bebiam, e você sabe que é uma pessoa lúcida no meio de um monte de gente que bebe. Era uma coisa absolutamente desagradável. E eu batia ponto, porque você é jovem, você tem que participar. E eu fiquei um pouco espantada. Gente, onde que eu estou sendo feliz? Saí procurando, 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 até que encontrei um pontinho, que era uma roseira que eu tinha cavado um buraquinho e plantado ela no jardim, colocado adubo e ficado ali naquela expectativa de criança, imaginando: será que vai pegar? Quando será que vai florescer? E para mim foi marcante saber que eu era tão alienada da minha própria natureza que eu não sabia nem o que me fazia feliz. Você sabe o que realmente te dá prazer? Um prazer que não gera culpas, não gera ressaca do dia seguinte. Um prazer que realmente te dá um estado de paz no coração, de dever cumprido, de poder dormir o sono dos justos. O que te dá esse tipo de prazer? Para procurar. E se você não encontrar, comece a buscar em atos humanos, porque você foi feito pela natureza para ser humano. É muito provável que aí, nesses atos, você encontre a tua felicidade. Depure o seu senso de prazer. Primeiro saiba qual é ele e depois depure. Um homem sente prazer em exercer os valores humanos, e um prazer dificilmente comparável a qualquer outro tipo de satisfação, passageira, corpórea, seja ela qual for. Nada pode acontecer ao homem que não seja natural ao homem, ao boi que não seja próprio do boi, à vinha que não seja próprio da vinha, à pedra que não seja próprio da pedra. Pois então, se cada um acontece o que lhe é normal e natural, por que te revoltas? Nada que não pudesse suportar te quis infligir a natureza comum. Entendem essa ideia? Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Portanto, nada acontece à Lúcia que não seja próprio da Lúcia. Próprio por quê? Porque eu necessito dessa experiência para crescer. Ou eu necessito compensar erros que cometi no passado. De alguma maneira, isso é meu. Tem endereço certo, ICEP. Não veio por acaso. Um dos elementos fundamentais nessa filosofia é exatamente banir o acaso. Não existe acaso. As coisas vêm porque necessitamos delas. E se nos atingem, é porque eram do nosso tamanho. Lembrem o exemplo que eu dava numa dessas nossas palestras de Marco Aurélio, que se eu atiro uma bola em você e ela é alta demais para você, não te atinge. Se te atingiu, era porque era da tua altura. As coisas que nos atingem são da nossa altura. Portanto, existe em nós o poder de superá-las. Por muito que às vezes isso não fique muito claro para nós. O pensamento isento de paixões é uma fortaleza. A mais poderosa que o homem pode se recolher para ser inatingível. Imagina poder pensar sem nenhum egoísmo, sem nenhum desejo de chegar a algum lugar, simplesmente buscando a verdade de maneira limpa. Isso é um pouco do que a lógica propõe, é, né? Limpa, matemática. Mas mais do que uma lógica matemática, às vezes até um pouco de metafísica também tem essa capacidade. Pensar a respeito da minha vida sem em nenhum momento contaminar essa reflexão por raiva de alguém, ou por sentimento de autopiedade, ou por desejo de interpretar as coisas de um determinado jeito, que eu sempre interpretei e não quero abrir mão disso. Examinar a minha vida com isenção, como se eu estivesse vendo uma vida que está acontecendo hipoteticamente numa tela de computador. E eu, munida da minha melhor lucidez, vou julgar essa vida hipotética que foi criada por um programa de computador. Sem querer distorcer os acontecimentos para provar que algo que você está apegado é verdadeiro e aquilo que você não gosta é falso. Isso é um dos exercícios mais lúcidos que o homem possa fazer. E isso lhe permite saber onde ele está, que faz parte da equação da identidade. Se você quer crescer, você precisa de duas coisas: saber onde você quer chegar e onde você está agora. Se você está perdido e liga para mim, me perguntando como chegar à minha casa, a primeira coisa que eu vou te perguntar: onde você está agora? Se você não sabe, não tem como eu te dar nenhuma indicação. Então, saber onde eu estou e onde eu quero chegar. A lucidez nos permite uma correta avaliação, inclusive de nós mesmos. E é fundamental, e sem ela, lucidez vem de luz. Sem ela, caminhamos no escuro. Não te satisfaças em unir-te pela respiração ao ar que te envolve. Desde já, busca unir-te pelo pensamento e pela vontade à inteligência universal que a tudo envolve. Percebam que o nosso corpo está totalmente inserido no meio para poder sobreviver. Dele ele tira o ar, dele ele tira a água, dele tira o alimento que vem da terra, perfeitamente inserido. Por que não tiramos um pouco da nossa inteligência e também da inteligência universal? Porque se existe um corpo, terra, do qual o nosso é parte, será que não existirá um corpo, inteligência universal, da qual a nossa é parte? E nós possamos intercambiar com esse grande corpo, observando as coisas que ele faz, como as faz, qual é a lei que está por trás das obras da natureza, qual é a lei que está por trás da maneira como vivem as plantas, como vivem os animais, de como é estruturada molecularmente uma pedra, da pedra comum até uma pedra preciosa. Como é que a natureza faz? Quais são as leis que eu posso absorver por trás disso? Porque isso aí são pegadas de uma inteligência muito maior do que a minha, porque eu não aprendo a me comunicar com ela. Como diria o grande Diógenes, filósofo, o homem comum precisa de livros. O homem ignorante, não ignorante no sentido pejorativo, mas aquele que ignora e quer saber. O sábio lê na natureza, lê diretamente na natureza. Que as leis do universo são todas impressas aí à nossa volta, para um bom leitor. Isso é fazer comunicar a nossa inteligência com a inteligência da natureza, da manifestação do mundo como um todo. Nasceram os homens uns para os outros. Instrui-os, pois, ou tolera-os. Interessante, né? Desde o primeiro ser que você encontra lá atrás, um antropóide que ainda não era sapiens, vivia em sociedade, vivia em comunidade. O homem não é um ser solitário. O homem, a humanidade, é uma espécie que vive em comunidade, em grupo. É um ser social. Portanto, se formos feitos uns para os outros, temos que saber que ou transformamos a nós mesmos e a partir disso transformamos o outro, ou então tolera a si próprio ao outro do jeito que é, sem queixas, sem lamúrias, sem vitimizações. Ou você age para transformar ou se conforma com o que tem. Pelo menos é mais digno. Me conformo e não me queixo de mais nada. É diferente o movimento da flecha e o movimento do espírito. Entretanto, quando tomadas todas as precauções, o espírito parte para o exame das coisas e o seu percurso não é menos reto rumo ao alvo. Interessante, né? Tomadas as devidas precauções, não me deixando contaminar por paixões, cortando todas as opiniões que existem dentro da minha mente que estão contaminadas por algum desejo egoísta. Nas condições corretas, um homem que tem autoconhecimento, tem autocontrole, quando ele solta a flecha do seu espírito, da sua sagacidade, da sua inteligência superior, ela vai ao seu alvo tão reta quanto uma flecha. Ela trepida exatamente pelo atrito com o terreno que nós criamos. E o terreno é instável, cheio de cumes e vales, de paixões, de egoísmos, de rejeições, de preferências pessoais infundadas, de opiniões infundadas. Isso faz com que o nosso espírito seja incapaz de uma trajetória reta. Porque quando ele é capaz de fazê-lo, pouca coisa será vedada a ele. Quando o aspecto mais elevado do homem, a sua consciência no seu ponto mais elevado, aliada à vontade, não é atrapalhada pelo atrito das vulgaridades da nossa personalidade, ela é de uma força quase que como um laser. Ela atinge o seu alvo de maneira que é capaz de perfurá-lo e continuar seu rumo do outro lado. Isso é vontade aliada a uma consciência superior. Livro 9. Acredita que a corrupção da alma é uma peste e mais grave do que a que provém da insalubridade ou da alteração do ar que nos envolve. A corrupção da alma é pior do que a corrupção do corpo, que mata em nós aquilo que a gente tem de mais sagrado, que prevalece até mesmo depois da morte do corpo físico. Esta é a peste dos animais, a corrupção do corpo. Aquela é a peste dos homens enquanto homens. A partir do momento que corrompemos a nossa alma, Estamos sujeitos a viver apenas pendentes do corpo. E quando ele também se corrompe, que é inevitável, faz parte da lei da vida, ficamos de mãos vazias. Não construímos a barca através da qual podemos continuar a nossa trajetória quando essa barca nos for retirada. Isso é Sirihan, que é uma passagem que eu acho muito bonita. Da mesma forma como esperas que teu filho saia do útero da mãe, espera a hora em que tua alma deixará o seu invólucro. Ou seja, é uma comparação que ele faz para entendermos a postura diante da morte. A vida de um determinado momento é como uma semente que tem que sair de dentro da sua casca, tem que sair de dentro do seu casulo, tem que vir à vida. Em determinada parte do caminho, essa essência nossa estará coberta, em outras estará desnuda, mas o caminho continua, é como um viajante, viajando através das estações, andando através das estações. Quando faz frio, ele se cobre com um casaco. Quando esquenta, ele tira esse casaco. Mas a sua essência continua caminhando na direção da sua estrela, na direção da luz. Então ele diz que o processo de transformação, onde umas coisas nascem das outras, deveriam ser úteis para que a gente temesse menos a morte. A gente não vê interrupções bruscas, a gente vê continuidade. Deveríamos entender isso também em relação à vida e à morte. Quem peca, peca contra si mesmo. Quem é injusto, o é consigo mesmo, já que se torna mal. Aquele que é injusto, aquele que comete erros graves do ponto de vista moral, esses ele está tolhendo o seu caminho. Ele está roubando de si a oportunidade de dar algum sentido à sua vida. Ninguém é mais prejudicado do que ele. Se uma pessoa conta com você e você é injusto com ela, bom, ela vai se magoar, vai sofrer, vai ter algum prejuízo. Mas sempre há outros 7 bilhões de seres humanos nesse planeta. Ela pode contar com outros. Pode abrir mão de você. Agora, você pode abrir mão de você? Pode dizer, desisto de mim. Não dá. Você vai ter que continuar contando contigo. E cada falha moral grave que temos corta as nossas pernas, tira os nossos recursos e nós teremos que continuar com esse corpo mutilado a caminhar. Nada nem ninguém é mais prejudicado do que nós mesmos. Repara no que se passa agora. Os seres inteligentes parecem ter perdido essa atração, essa harmonia recíproca. Só entre eles não se nota mais colaboração. Embora queiram fugir a essa força, todavia não conseguirão. Terão de voltar, pois a natureza é mais poderosa. Se atentares bem, verificarás o que digo. É mais fácil encontrar um punhado de terra isolado da terra do que um homem isolado do homem. Ou seja, num determinado momento, um punhado de terra não quer pertencer ao planeta Terra. É mais fácil achar isso do que um homem que não queira se comprometer com a humanidade. Ele diz, existe uma lei inexorável, que é a lei da fraternidade. Existimos uns para os outros, como dissemos ainda há pouco. Aí vem o egoísmo e tenta caminhar na contramão da lei. Lógico que cada vez que nós queremos sair da estrada, imagine, nós usamos muito esse exemplo em sala, em Nova Acrópole, imagina que existem acostamentos com muralhas elásticas ao lado dessa estrada, de um lado e do outro. Nós queremos desviar dela, quanto mais queremos desviar, mais esse elástico vai exercendo uma força contrária. Até que não suportamos mais a dor, a pressão, e o elástico nos empurra de volta para a estrada. Esse exemplo que a gente costuma, entre nós, de brincadeira, chamar a lei do tonho, porque você vai lá e tonha jogado de volta, mostra o que vai acontecer conosco, como seres humanos egoístas ou fraternos. A fraternidade é a lei, nascemos uns para os outros. Ou você aceita a lei e flui contra, a favor dela, ou vai contra ela, na contramão. E ir na contramão da lei da natureza, você, isolado, chance nenhuma, nenhuma. Só vai imprimir cada vez mais sofrimento e tornar mais longa a tua caminhada. Como diz aquele ditado que eu tanto aprecio, o homem com Deus é a maioria. O homem com a lei tem o seu caminho franqueado. Na contramão, a dor é grande. Muitos acidentes podem acontecer no meio do caminho. E a lei da humanidade é fraternidade. Hoje, saí de todas as dificuldades. Melhor, expulsei-as, pois não residiam fora de mim, mas em mim, nas minhas opiniões. Veja, o mal não está nas coisas, mas na maneira como eu me relaciono com elas. Sabendo entendê-las, sabendo tirar o melhor delas, sabendo aceitar o melhor que elas podem me dar. E o que é que me provocava tanta dor em relação a essa coisa? Não estou preparado, não tenho maturidade suficiente e não estou tentando tê-la para parar de criar fantasias, ilusões e projeções quase sempre egoístas em relação às coisas, querendo que todas elas te sirvam, que todas elas sejam o que você quer e não aquilo que elas realmente são. Querendo distorcer as coisas para que elas criem o seu painel ideal e fantasioso do que é agradável para você. Essas opiniões, essas tendências autoritárias, essa forma de se relacionar de maneira intransigente com o mundo são a fonte das suas dores. Expulse-as e aprenda a apreciar cada coisa como um mistério, entendê-las, aceitá-las como são e ajudá-las a ser o melhor que elas podem ser. Aprofunda-te em tua alma, na alma do todo, na daquele homem, na tua para torná-la justa e imparcial, na do todo para não esqueceres que tu és parte dela, na daquele homem para saber se agiu por ignorância ou conscientemente e para te lembrares de que é teu parente. Logicamente, ao aprofundar-se na alma do outro, você vai perceber o nível de consciência que havia no mal que foi provocado. Quanto maior o nível de consciência, maior a culpabilidade e com maior seriedade terá que se tratar do caso. Mas nunca achando que você vai eliminar esse ser humano. Você vai eliminar o mal que nesse momento escraviza esse ser humano, que reside dentro dele. Lembrem daquela máxima que diz que quando um ser humano se eleva, um pouco de todos nós se eleva junto com ele. Quando um ser humano cai num poço profundo, um pouco de nós caiu junto com ele e há que resgatá-lo em algum momento. Não podemos avançar deixando nenhum irmão para trás. Somos um e nenhuma parte do nosso corpo pode ficar presa num buraco e o resto do corpo avançar. Portanto, há que considerar como poderemos penetrar profundamente na alma nossa mesma, do todo e do outro, para estarmos conectados com o Espírito da Justiça e sabermos atuar adequadamente diante de cada uma delas. Mil males sofreste por não te haveres resignado a fazer unicamente aquilo para o qual foste criado. Dá um basta agora. Mil males sofreste por querer ser inerte como uma pedra, ambicioso na busca de energias como uma planta, que isso em nós gera avareza, para ela é natural, para nós não, instintivo como um animal, e não ser valoroso como um ser humano, consciente como um ser humano, sábio como um ser humano. Quanto já sofremos por querer nos enquadrarmos em modelos que não foram feitos para nós, e não vislumbrarmos esse modelo da condição humana, que a natureza espera de nós. E o grande vácuo que se produz e o grande desajuste que se produz quando não fazemos aquilo para o qual fomos feitos, aquilo que se espera de nós. Ou seja, mil males já sofremos por queremos nos encaixar em outro molde que não de um ser humano pleno. Numa palavra, ou existe um Deus inteligente e providente e tudo está bem, ou tudo se rege pelo acaso, e tu, ao menos, não te governes desta maneira. Ah, que coisa interessante, vocês sabem, já falei para vocês que o estoicismo gostava muito de lógica, e Marco Aurélio usa muito isso. Bom, só existem duas possibilidades, ou existe um Deus inteligente e a vida é toda ordenada, ou não existe esse Deus inteligente e a vida é caótica. Se a vida é toda caótica, e isso é uma razão de grande sofrimento, pelo menos você seja uma exceção, não seja caótico, seja ordenado. Coloque valores acima de impulsos, coloque a razão acima de paixões, coloque a sua conduta cada vez mais alinhada com aquilo que você tem de melhor, reflita de maneira desapaixonada, saiba usar o conhecimento como formação e não só informação. Se você é cosmos, você pode ser um promotor de cosmos à tua volta, porque quando uma parte se ordena, ela vai chamando das partes à sua volta uma cada vez maior ordem para interagir com ela. Ou seja, ainda num caso louco, que a gente considerasse que não existe ordem em lugar nenhum. Não, vai haver em algum lugar, vai haver dentro de mim. Se eu estou nessa sala e digo, não existe nenhuma caneta nessa sala, que a Luana me diz, não, eu tenho uma caneta aqui nos bastidores. Eu já não posso dizer, nessa casa não há uma caneta, porque ela tem uma. Nesse mundo não tem ordem. Tem, eu tenho. Então esse mundo tem ordem. E um local, um ponto ordenado é uma semente. Daí pode frutificar muita coisa. Ou seja, de um jeito ou de outro, ordene a sua vida. Diante do que provém de causa exterior, impassibilidade. Naquilo cuja causa está em ti, retidão. Em suma, determinação e ação, visando ao bem da sociedade, que é o que pede a tua natureza. Lembrem daquela passagem em que ele diz que existem duas espécies de coisas que nos afetam: as que dependem de nós e as que não dependem de nós. As que não dependem de nós, se chove ou se faz frio, se as pessoas me trataram bem ou mal, se o dia foi agradável ou desagradável, se as pessoas estavam tristes ou alegres, tem certas coisas que não dependem de nós. Mas de mim depende a reação que eu tive a todas essas coisas, a resposta que eu dei a todas essas coisas. Portanto, essas coisas que não dependem de mim não deveriam me abalar em absoluto. Mas a partir do momento que aquelas que dependem de mim eu não soube atuar de forma coerente, isso sim seria motivo para tristeza. Isso sim deveria ser o foco da minha preocupação. O mundo sempre terá diversidade. O universo manifestado é dual. Enquanto existir o claro, existirá o escuro, o pequeno, o grande, o macio, o resistente. O mundo sempre será dual. Nós teremos que ser capazes de sermos fiéis a nós mesmos, independente das condições da estrada. O que você considera um bom carro, um carro excelente, resistente? Aquele que anda numa pista asfaltada sem problema nenhum, numa boa velocidade, adequada. Mas se você coloca ele numa pista de terra esburacada, ele diminui a velocidade, mas não para, não se detém, continua andando, não é isso? Você compra aquele 4x4 bonitão. As estradas mais difíceis, salvo os casos muito extremos, estradas mais difíceis ele chega do outro lado, chega a 20. Uma estrada comum chegaria a 80, mas nenhuma nem outra o detém. Ele sabe se manter em movimento. Será que existe um critério tão diferente assim para falar de um bom carro ou de um bom homem? Tem certas coisas que são leis comuns para toda manifestação. Os deuses são impotentes ou poderosos? Se são impotentes, por que rezas? Se são poderosos, por que não lhes pede que te concedam não temer coisa alguma, nenhuma desejar e por nenhuma te afligir, em vez de pedir que te deem isto ou te livrem daquilo? Ou seja, se não existem deuses, não vale a pena orar. Se eles existem, deuses ou Deus, conforme a crença de cada momento histórico, e eles realmente são poderosos e podem te dar alguma coisa, peça uma coisa que vale a pena. Peça para ter mais autocontrole, peça para ter mais lucidez para decidir as coisas importantes da sua vida, vai pedir para ter coisas ou deixar de ter coisas. Isso é mera ilusão, isso é fantasioso, nada das coisas são realmente tuas. Lembro sempre do Ramayana, aquele grande épico hindu, que no final se diz: pede a Rama o que quiseres, mas cuidado, não peça muito pouco. Entendem isso? Olha, diante de um ser grandioso, você vai pedir ninharias? Vai pedir para ter um carro novo? Bom, isso conquista você. Pede a ele algo que seja digno dele e digno de você, no plano mais real da tua identidade. Positivamente praticado o bem, que mais podes querer? Não te satisfaz ter agido conforme a tua natureza? É como se os olhos reclamassem salário para ver, ou os pés para andar. Ou seja, você fazer o bem, ser justo, ser íntegro e ficar ali sorridente esperando quem vai tirar uma fotografia e colocar nas redes sociais, significa que você está querendo salário para fazer aquilo que é o teu dever. Então comece a pagar os seus pés por caminharem, seus olhos por verem. É evidente que quando você faz aquilo que é próprio da sua natureza, não poderia esperar outra coisa senão a satisfação de ter feito. A realização está no próprio ato, e não com o que você vai ganhar ou deixar de perder com ele. O maior prêmio de quem é virtuoso é justamente estar sendo. Existe um poema que fala bastante sobre isso, que eu acho bastante interessante. O maior prêmio de ser humano é justamente estar sendo. E não o que venha depois. O que pode ter depois tão bom quanto um ato de justiça, um ato de bondade? O que pode ter depois que seja melhor do que isso? Perceba que às vezes a gente está invertendo as coisas. Talvez para ganhar fama, bom, eu vou ganhar fama para com isso poder adquirir uma virtude. Isso valesse a pena. Mas ter uma virtude para ganhar fama, você está trocando um lixo por um tesouro de valor incalculável. Cuidado com as trocas que faz e com o valor que atribui às coisas. Bom, por hoje, esse é o nosso bate-papo. Aqui termina a palestra, aqui começa a sua reflexão. Leia novamente sozinho, relembre os comentários que foram feitos, de tal maneira que esse livro não deixe você da mesma forma que ele te encontrou. Que nós saiamos das experiências um pouco maiores do outro lado. Isso significa que elas foram bem vividas. Não podemos sair na mesma estatura que entramos. E esse é um livro que tem potencial para isso. Muito obrigada e até a próxima.